aos colombófilos que normalmente não aparecem tanto e que alguns até brilharam nesta prova, e depois, como é óbvio, como há críticas quando se solta e quando não se solta, há sempre quem não está contente. Também há sempre quem arranja desculpa para o sucesso ou para o insucesso. E houve equipas que normalmente não costumam brilhar nos primeiros lugares e que nesta prova brilharam. Não, na minha opinião, acho que não foi por haver uma lotaria e qualquer pombo poder ganhar, porque eu não acredito que qualquer pombo consiga fazer 600 km, ou praticamente 600 km, debaixo de água, com estas condições, e que veio na cabeça do pelotão porque calhou. Isto não existe. Não parece que seja uma afirmação com que faça sequer algum sentido. O que acontece é que estes pombos, que alguns dos que ganharam, têm características para brilharem nestas condições. E foi o que aconteceu. Eu sei que eles estão a ouvir e andavam um bocadinho desmotivados. E tiveram dois pombos muito bem classificados, a equipa dos mendigos da Torrense, que conseguiram finalmente pôr um pombinho nos 10, já lutavam por isto há muito tempo, e outras equipas como eles, que por esse distrito fora esperavam por um momento para poder ter um pombo nos primeiros, alguns conseguiram desta vez, parabéns a eles. Quanto ao Paulo, gostava de fazer uma referência a todos os dirigentes nacionais. E porquê? Porque acho que numa altura, e há alguns anos atrás, em que ser-se professor e ser-se dirigente de uma coletividade ou de uma associação era ter-se um estatuto, era uma pessoa que era visto com muito bons olhos, que era dedicado a uma causa, que trabalhava pelos outros. Esse momento perdeu-se um bocado. E hoje em dia as redes sociais trouxeram muita coisa boa, as novas tecnologias vieram para ficar, e ainda bem, mas também trouxeram coisas muito, muito negativas. E houve pressão, e há uma pressão constante sobre os dirigentes hoje em dia, sobre quem tem o poder de decisão. A pressão começa na segunda-feira, às vezes começa antes, e tem que se adiar, e vai estar mal tempo, e vai estar assim, e vai acontecer isto, e vai acontecer aquilo, e é uma pressão enorme. Muitas vezes essa pressão, em vez de ser positiva, aliás, na maior parte das vezes, essa pressão vem levar a tomada de decisões precipitadas. Houve distritos que adiaram a prova na terça-feira, que estava, no dia de terça-feira, adiaram o concurso, estava previsto justamente à quinta, para solta no sábado, adiaram para domingo. Se não houvesse essa pressão enorme desde segunda-feira para alterar, já sabem as condições, o sábado vai estar horrível, o sábado não vai dar para soltar, vai estar impróprio para solta com pombos, tal, uma pressão enorme sobre as pessoas. Se não houvesse esta pressão, os dirigentes tinham esperado por quarta ou por quinta-feira. Porque na quarta-feira já havia indicações que o sábado estaria, que iria sofrer alterações e estaria um dia mais propício para a solta de pontos. Se não houvesse essa pressão, alguns dos distritos não tinham adiado para domingo e no sábado tinham conseguido fazer a prova. Depois de estar adiado, já não havia nada a fazer. E foi toda esta pressão à volta deste concurso que em alguns casos fez com que as provas fossem enviadas. Para terminar a parte das palavras de apreço ao Conselho Desportivo e aos Colombófilos, esqueci-me de dizer o nome da pessoa que liderou este processo, que é o Pedro Almeida. Liderou o processo da preparação do concurso para Setúbal, saiu-se muito bem. Aliás, ele já em anos anteriores teve alguns concursos que foi preciso fazer ali um grande jogo mental para perceber a hora certa para pôr os pombos na rua e para eles chegarem em condições a casa, e já em outras ocasiões ele conseguiu, e com isto não quer dizer que daqui a amanhã as coisas não possam correr mal, mas realmente ele tem feito um esforço e as coisas Tem corrido bem, parabéns a eles, ainda bem para todos nós que estamos com os pomos na mão dele e nas mãos dos colegas deles. Entretanto, para a semana, vamos ter um concurso de meio fundo e, à partida, vamos ter já um tempo mais regular. Ainda não consegui conversar muito sobre as condições que vão estar no dia da solta, mas já que estamos a falar de meteorologia, uma palavra de agradecimento muito especial também ao Major Carlos Martins, que faz o apoio meteorológico do Clube Ofili Online, que não estando ligado à Clube Ofili e tendo uma vida atarefada, e agora que tem a meteorologia nacional da Força Aérea em cima dos seus ombros, cada vez tem menos tempo, mas continua sempre empenhado em nos apoiar, e nós agradecemos muito tudo aquilo que ele tem feito pela Clubofilia e a vontade que ele tem de continuar a trabalhar. E pronto, Paulo, penso que está escrutinado o fim de semana e agora vamos preparar já o próximo meio fundo no próximo domingo.
E relativamente a notícias, Hélder, tens algo a partilhar connosco?
Olha, Paulo, eu tenho estado aqui indeciso se realmente partilharia esta minha dor com a nação clubófila. E, entretanto, se não tivesse feito a pergunta, eu agora ficava por aqui. Mas agora vai. Paulo, eu tenho uma opinião que é, nós quando entramos nas coisas, não é para brincar. Nós brincamos com os nossos filhos, fazemos jogos, aí podemos brincar. Agora, quando é competição, nós temos que competir o melhor que conseguimos. E para competir o melhor que conseguimos, tem que haver esforço e tem que haver empenho. Quando Portugal se põe numa situação de fazer uma solta internacional com Espanha, neste caso estou a falar de uma solta internacional desde Casablanca e Melilla, que vai ser em 2019, pergunto eu, os colombófilos sabem que vai haver esta solta? Qual é a percentagem de colombófilos portugueses que sabem quando é que esta solta ou quando é que estas soltas vão acontecer? Portanto, isto é uma organização da Real Federação Colombófila Espanhola e da Federação Portuguesa de Colombofilia. Ora, se nós vamos entrar numa competição com os espanhóis, ou vamos para lá brincar e participamos com 3 ou 4 colombófilos, ou 5 ou 6 colombófilos, e não interessa o nosso resultado, ficamos em 100, ficamos em 200, não interessa o resultado, interessa é participar, não é assim que a gente dizemos aos meninos? Ou nós vamos entrar numa competição onde o nosso nome do país está em jogo, está em causa. Então, se o nosso nome está em jogo, se precisamos entrar com e ganhar, temos que ganhar, mas para ganhar é preciso ter clubófilos que participem em bom nível. Pergunto novamente. Quem é que conhece, quem é que está por dentro do programa que vai acontecer da solta internacional de Casablanca e Melilla? Quem é que ficou de fazer a divulgação deste concurso ou destes concursos? Vamos entrar a feijões daqui a amanhã. Quer dizer, nós tentamos andar no topo da clubofilia da Europa. E nem aqui os nossos irmãos nós vamos entrar da melhor maneira para ganharmos na Península Ibérica. Não acho que tenha sido tratado da melhor forma esta situação. Ou então não entrávamos. Não há condições, os clubes portugueses não querem participar, então é uma solta espanhola. Os espanhóis vão lá soltar, fazem o papel deles, fazem o trabalho deles. Ok. Agora, se nós entramos numa solta internacional, nós vamos participar e depois quem é que lá vai? Não me parece que seja um processo que esteja a ser tratado da melhor forma. Eu estava a ver se conseguia, entretanto, aqui na internet ver precisamente as datas, para já agora deixar alguma referência, As soltas vão ser dia 29 de junho, e temos distâncias entre os 550 km até aos 1150 km. Aliás, temos aqui alguns sítios que vão perto dos 1300 km. Já lá em cima na zona espanhola, sendo que Portugal fará na casa dos 900 e qualquer coisa, perto dos 1000 km. E pronto, seria esta divulgação que eu deixava aos colombófilos. Vamos inteirar exatamente das condições de participação, porque se realmente é para entrarmos, então temos que entrar. Não é para ficarmos à porta. Paulo.
Obrigado por essa informação, tendo em conta que eu também desconhecia. Mesmo assim, estava aqui a falar em off, aqui com o painel, com o Tiago e bem também com o Felisberto, também desconhecia por completo essa realização dessa mesma prova. Realmente é oportuno essa tua anotação, no sentido, obviamente, dessa informação poder chegar à comunidade colombófila para que realmente saibam da realização dessa mesma prova. E é isto que dá que falar, obviamente, essa informação ainda não ter passado para o universo colombófilo. Mas isso é uma questão que fica aqui no ar. Hélder, muito obrigado por esta tua intervenção no Nação Colombófila.
Vou-te mandar por mensagem o cartaz do evento.
É um agradecimento que faço, Hélder. Muito obrigado que o possas fazer chegar realmente para que também possa divulgá-lo. É oportuno realmente também essa tua menção. Resta-me agradecer a tua intervenção neste Nação Colombófila, Hélder, e uma vez mais o teu enriquecimento para este programa e fazer já votos para que de 2 a 8 dias possamos estar também para escalpinizar essa prova do próximo fim de semana e que, acima de tudo, possa correr tudo uma vez mais sobre ouro sobre azul.
Obrigado, Paulo. Cumprimentos novamente aos teus convidados e amigos e até para a semana. Obrigado.
Até para a semana, Hélder. Muito obrigado. Um grande abraço para ti, Hélder Galveia, uma vez mais neste Nação Colombófila, a trazer-nos também as notícias da modalidade e também fazendo um pouco o rescaldo do que foi este fim de semana. Setúbal, que foi uma das poucas associações que realmente levou a cabo a sua prova. Voltando aqui ao nosso painel de hoje, e tu estavas a dizer, e pegando nesta notícia que nos deu o Hélder, ias tendo um bocadinho já de conhecimento desta prova.
Sim, tinha. Eu aproveito em primeiro lugar para dar um grande abraço ao Hélder e a dizer que é sempre um prazer ouvi-lo com a clarividência e a pertinência com que ele costuma intervir neste programa. Pois eu tinha ouvido no Congresso falar sobre isso e se a memória não me falhava, era no dia que é previsto para o Igualada Facultativo. Portanto, não sei muito mais em que moldes se vai processar, mas sabia que ia haver essa prova de Melilla, ou Casablanca, sabia que era e era para o dia 29, acho. Pois, 29 não tinha presente, mas sabia que era por volta da altura do Barcelona, que eu acho que foi comentado isso. Ah, uma prova, bem, esperemos que seja uma prova boa, mas no dia de Igualada, que se calhar agora poderá ser o dia desta prova de Espanha, não sei, eventualmente, bem, aqui para Aveiro e para o Porto, aqui para o Norte, não haverá, não, penso eu, que não, poderá não haver muita aderência.
Voltando à conversa, estamos com Tiago Martins e Felisberto Silva neste Nação Colombófila de hoje, ambos da Sociedade Colombófila de Cortegaça, que ainda não falamos dessa mesma coletividade. Essa coletividade que vocês muito acarinham, já há uns anos que vais sendo o líder da direção dessa mesma coletividade. Como é que vai estando de saúde a Sociedade Colombófila de Cortegaça, Felisberto?
Pois, a nossa coletividade é a menina dos nossos olhos, não é? Como é evidente, uma coletividade boa, onde predomina uma equipa de trabalho impecável. Sem ela nós não existíamos, sem ela não éramos ninguém, sem ela também não seria nunca o presidente, se não fosse essa equipa fantástica que a gente tem de trabalho, equipa certa, séria, competente, amiga. Pronto, e isso, assim sendo, estão criadas as condições para que a sociedade esteja bem, e está bem. Temos 24 amadores neste momento. Com toda a honestidade, não nos interessa muito mais. não lhes interessa muito mais, com toda a honestidade, com toda a honestidade e com toda a franqueza eu digo, porque eu também gostava de voar numa sociedade onde fôssemos 50, mas eu quando fosse a direção, sendo a direção já não acho isso muito, muita piada, porque é muito trabalho e pronto. E de qualquer forma, a sociedade está bem com gente que eu gosto, com gente que gosta de estar connosco, portanto, a partir daí está tudo perfeito, está tudo tranquilo.
E gente nova? Tem a partir de gente nova na modalidade?
Ora bem, pronto, sempre temos esse problema. De qualquer forma, neste momento temos um iniciado connosco. Houve um outro rapaz para ser iniciado que se deixou para o fim para escrever, bem fazer o licenciamento, deixou-se para o fim para escrever pomos. E depois, quando me ligou para a gente escrever pomos, estava fora de prazo. E portanto dá um tempo para cá, temos 3 ou 4 novos na coletividade, não novos na clombofilia, pois a gente sabe que isso é mais ou menos transversal, e em Cortegaça, propriamente dito, o último que começou foi o Flávio, e já está connosco para uns 4 anitos, portanto a partir daí não começou mais ninguém.
Pegando nessa questão, estamos a falar das coletividades, e ao que eu sei, e corrijo-me se estiver enganado, primeiro de tudo, este ano a Federação impôs um limite mínimo de quilombófilos para que uma coletividade esteja em aberto.
Pois.
Como é que vês essa questão?
Eu, muito honestamente, vejo bem. Também não queria que fosse Cortegaça a acabar, por exemplo. Mas as sociedades não têm que acabar, as sociedades em si. Não tem que acabar, mas que nós temos coletividades há mais tempos. Se alguém me chegar a ver, então agora a Cortegaça não vai haver, epá, também não ficava contente, como é evidente, mas, e não ficava contente porque a gente, e porque entendo que a gente reúne condições para ter a coletividade aberta, não é? De qualquer forma, esta coisa de poder ter uma coletividade onde voam dois ou três amadores, ou onde se incesta 40 ou 50 pomos, pá, não é isso que credibiliza a clombofilia. E nós não temos de ter medo, nós não temos de ter medo, porque as pessoas dizem assim, agora vão desistir mais não sei quantos. Epá, isto nunca aconteceu e estão sempre a desistir pessoas, portanto, não temos de ter medo disso. E quem quer ser colombófilo não tem que cumprir as regras que a estrutura impõe. É assim em todo o desporto, portanto, na colombofilia também tem que ser. Não temos de ter medo de impor, porque há medidas que têm que ser impostas, pá, não adianta nada. É, tem que ser assim, não há volta a dar, senão nunca chegamos a lado nenhum. Portanto, menos de X pombos, menos X amadores, a coletividade, de per si, nas suas instalações, não reúne condições. A coletividade tem que acabar? Não, não tem. Junta-se com outra coletividade para incestar, e incesta na mesma, em nome da sua coletividade na mesma, mas no espaço físico da outra. Ou por exemplo, duas pequenas juntam-se e ficam um bocadinho maiores e atingem os critérios para poder ser autónomas. E as coletividades podem existir na mesma, mas o processo de incestamento e todos os processos de classificação e assim, é que não pode ter só um ou dois ou três amadores, como facilmente qualquer um percebe que isto não pode ser assim. Senão não credibilizamos a nossa clombofilia.
No futuro próximo, acreditas que vá ter de ir por aí uma redução também de coletividades?
Acredito, porque as coletividades mais ou menos têm sido as mesmas. Os amadores é que não. Então, de média, somos menos em cada coletividade. Ainda vá que há muitas segundas equipas. Se não fosse esta história de ter segundas equipas, se calhar até nós não existíamos. Não sei. Mas muitas não existiriam. Então, e o que se pretende é que as coletividades acabem? Não, não é. Não é isso que se pretende. Mas, alguma coisa vai ter que ser feito. Porque não podemos chegar a um certo ponto em que cada coletividade tem de média 4 ou 5 ou 6 ou 7 amadores. Não pode, isso não pode acontecer. Não pode, para o desporto, para o bem do desporto e, para a credibilização, e acima de tudo, para a credibilização do desporto e do resultado. Porque a gente assiste a uma descredibilização. Quando qualquer resultado é descredibilizado, a gente basta olhar para o futebol, mas nem gosta de entrar para o futebol. Mas se um resultado não for credível, que desporto é esse que não tem um resultado credível? Perguntarão as pessoas. Mas então só é credível se tiver 10 ou 15 amadores, ou 20 ou 30? E se tiver 5 ou 6, não é? Depende da qualidade das pessoas que estiver à frente. Mas a gente sabe que as coisas tendem a acontecer, ou podem acontecer, mais facilmente numa coletividade pequena. E não temos nada a ver com as pessoas serem sérias ou não sérias. Organicamente, estruturalmente, funcionalmente, é melhor que as coletividades se juntem.